O Resgatador, uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a O Resgatador, esta comunidade de aprendizes de Jesus que estão tentando viver da forma como o Mestre viveu, amando, servindo e sendo como Jesus. Que bom que você está conosco para mais um dia desta jornada de experimentando Jesus no Evangelho de Lucas. Hoje nós estamos encerrando a nossa sexta semana. O tempo está passando muito rápido e eu estou muito feliz que você está conosco. Alguns estão conosco desde o primeiro dia, alguns entraram depois e tentaram, quem sabe, assistir as lives, os conteúdos anteriores, e muitos estão começando agora. E eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sabe, uma das perguntas que mais me fazem é se essa live é ao vivo. E ela é ao vivo, exatamente aqui são 6:18 da manhã de Saskatoon, Saskatchewan, Canadá, da onde eu falo. Então seriam cerca de 9:18 da manhã aí de Brasília, tá bom? Então sim, é ao vivo, não é pré-gravado não, é tudo ao vivo. E hoje nós estamos celebrando 30 lives do Evangelho de Lucas, né? E que bênção de ter energia, condições e de estarmos aqui. E eu sei que muitos de vocês que acompanham via Instagram não conseguiram assistir ontem, porque o sistema não entrou. Então, quer dizer para você o seguinte, o meu objetivo é fazer todos os dias. Se por alguma razão você está acompanhando em uma das plataformas e ela não entrou ao vivo, você, quem sabe, verifica na outra plataforma. Então, o sistema que nós temos aqui, o sinal, ele é mandado para o YouTube, o Facebook e o Instagram. Então, esses três estão passando ao vivo, tá bom? E depois eu faço uma afinação no áudio ali e posto no podcast para aqueles que querem escutar nas suas das plataformas de podcast, tá bom? Então, ao vivo você tem no Instagram, no Facebook e no YouTube. O Instagram, ainda muitas vezes, eles têm algumas falhas, é um sistema novo, eles estão aperfeiçoando, infelizmente eu não consigo interagir como eu gostaria, a qualidade não é em HD ou High Definition, mas se por alguma razão você acompanha no Instagram e no horário nosso não entrar, dá uma checada no Facebook ou até no YouTube, ok? E como que você conecta? Se você visitar o nosso website, oresgatador.com, ok? Oresgatador.com, você vai conseguir ter acesso ao nosso website, e lá embaixo, no rodapé da página, você tem o link para todas as nossas mídias, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, né, e os podcasts, entendeu? Então vai lá, se inscreva, para que você possa ter notificações de quando vem um vídeo. Então, se não funcionar uma plataforma, você pode tentar correr para uma outra plataforma. E é muito, mas muito bom estar com você. Eu vou até checar aqui se está tudo certo no Instagram. Está tudo certo aqui. E eu estou vendo aqui algumas pessoas no Instagram com a gente. E eu quero dar oi aí pro Dias, né? Lá que tem um podcast lindo, né? A Miriam, a Lisete, a Monique. Então, tá vendo? A gente tá ao vivo, sim. Tá bom? É só que a situação aqui e o formato, ele não é um formato que muitas vezes a gente tem desse diálogo, né? Com aqueles que estão acompanhando, assistindo, né? Eu pretendo fazer dessas maneiras, mas um pouco mais pra frente, tá bom? Mas voltando aqui à realidade do nosso experimentando Jesus, do resgatador, eu quero dizer para você que a comunidade, o resgatador, ela tem um lema que nós buscamos viver. E o lema do resgatador, que é o lema, na minha humilde opinião, dos aprendizes de Jesus, que é um novo nome ou uma nova abordagem para a palavra discípulo, diz o seguinte: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é o lema que o discípulo, que é aquele que segue a Jesus, o aprendiz Jesus, quer viver amando as pessoas, amando a Deus e amando a si mesmo. Isso é a essência do evangelho, isso é a essência de ser cristão. Se você não sabe nada e quer saber, eu quero ser um fiel cristão, ame a Deus e demonstre esse amor, ame o próximo e demonstre esse amor, e ame a si mesmo e demonstre esse amor. Se você conseguir cumprir isso, na essência você está sendo um seguidor de Jesus. Porque Jesus, ele veio mostrar como é viver uma vida amando a Deus, amando o próximo e amando a si mesmo. Bem, estamos encerrando a sexta semana e hoje será a última vez que nós vamos ler o verso áureo da sexta semana. No domingo, eu vou estar postando, e para aqueles que estão escutando no podcast, que sabe outro momento, hoje aqui é sexta-feira, dia 15 de outubro. Eu muitas vezes não cito horário ou até dia para se tornar um material, vamos dizer assim, atemporal. No sentido que a pessoa pode assistir em qualquer momento, em qualquer dia, não precisa estar ao vivo, para fazer sentido e ter uma continuidade. Eu falo para meus filhos pequenos: tudo isso que o papai está fazendo é um dia para você assistir quando você estiver mais maduro. É para você mostrar para os seus filhos e eles assistirem juntos. E eu faço em duas línguas, em português e inglês. Eu não sei onde meus filhos vão estar, mas pelo menos vão ter acesso nesses dois idiomas. Então eu tento fazer assim de uma forma atemporal, né? Não atribuir muito o horário do dia. Por isso que eu muitas vezes não falo bom dia, né? Porque muitas vezes a pessoa está assistindo à noite, de madrugada ou à tarde, né? Então eu dou um olá, né? Algo mais genérico. Mas hoje é 15 de outubro, sexta-feira, e agora são 6h24 e eu já estou me enrolando demais aqui, senão a gente não vai terminar nosso conteúdo, tá bom? Mas hoje nós estamos encerrando a nossa sexta semana da nossa jornada. E pela última vez nós vamos ler esse verso áureo. E esse verso áureo é um verso muito importante para entendermos as tentações de Jesus, aonde nós estamos. E hoje nós vamos estudar a segunda tentação. Semana que vem, na segunda-feira, nós vamos continuar essa jornada pela tentação de Cristo. E o verso áureo diz o seguinte: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e uma voz do céu disse: você é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Aqui nós vemos uma identificação de quem era Jesus, de sua identidade, do seu propósito e do seu relacionamento com o Pai e com o Espírito. Algo fundamental que lhe dá uma base para o ministério de Cristo Jesus. E nós vemos a essência dessa base já nesse momento da tentação que ocorre logo após o batismo de Jesus. Nós hoje vamos estudar a segunda tentação, uma certa maneira, uma continuação da tentação, da primeira tentação que estudamos ontem. Se você perdeu, você pode visitar os nossos arquivos no podcast, no YouTube, no Facebook. Você tem acesso a esses canais via o nosso website, ou resgatador.com, lá você tem os links. Então hoje nós vamos continuar nesse crescendo, nessa tentação que Satanás pôs para Jesus, e uma tentação que envolve a identidade dele, a missão dele e como ele cumprir a missão, certo? E que na essência é deixar de confiar em Deus. Esse é o maior trabalho de Satanás, de nos levar a cortar esse relacionamento, essa unidade, essa comunhão com Deus. Ao ele fazer isso, ele consegue alcançar os seus objetivos e todas as outras coisas passam a se tornar consequências, sabe? Porque na Bíblia, ela não faz acepção de pecados, sabe? Nós gostamos de fazer uma escala de pecado. Não, é muito ruim matar, isso não. Adulterar, se você pedir perdão. Ah, mentir, tudo bem, sem problema nenhum. Mas na Bíblia, todos os pecados têm o mesmo valor. Com certeza, com consequências diferentes. Mas se um quebra um pecado, ele quebra todos os pecados, segundo o Tiago. E todas essas formas de quebra dos mandamentos de Deus, da essência desse relacionamento com Deus, eles estão ligados com o desligamento da confiança com Deus. Então, eu não estou trabalhando tanto nas consequências, eu estou tentando trabalhar, segundo a palavra aqui, na raiz, porque se eu confiar plenamente e estiver conectado com Deus, eu não preciso me preocupar com as outras coisas. Agora, se eu não estou conectado, aí as outras coisas serão uma consequência. E por isso que nós precisamos estar conectados com Deus, sempre estar na sua presença. Nós somos convidados a estar na sua presença diariamente, a todos os instantes, e nós vamos à sua presença quando o buscamos através da oração e do estudo da palavra. E aqui está o verso que eu amo recitar e ler com você. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Eu uso esse texto todas as vezes que eu vou me aproximar de forma intencional de Deus. Eu vou ter um momento de comunhão. Isso me ajuda a entender o que eu estou fazendo, aonde eu estou indo, o que eu quero alcançar. A presença de Deus, experimentar essa presença. E ao experimentar a sua presença, estar diante do trono, eu vou receber a graça e a misericórdia que eu tanto preciso. Então, nesse exato momento, eu vou te dar um minuto para que você possa se preparar, se concentrar, prestar atenção naquilo que nós vamos vivenciar nesse momento ao entrarmos na presença de Deus através da palavra dele. E depois desse um minuto, eu vou fazer uma oração e vamos estudar os versos 5, 6, 7 e 8 do Evangelho de Lucas. Vamos orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos, teu cuidado e proteção, e pela alegria que temos de estarmos juntos em comunidade para buscarmos a tua presença e escutarmos a tua voz. Fica conosco, ó Pai, nos abençoe e cuide de nós. Acalme esse coração, traz paz, cura, libertação e salvação para cada pessoa que está me ouvindo. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Bem, nós hoje refletiremos nos versos 5 a 8 do quarto capítulo de Lucas. Essa é a segunda tentação de Jesus. Então, só nos situando e lembrando aonde nós nos encontramos, ontem nós vimos a primeira tentação. O Espírito de Deus, depois do batismo, leva Jesus para o deserto. O objetivo é para que Jesus tenha comunhão com o Pai. Satanás, o inimigo, ele não está feliz com esta comunhão. Ele quer romper essa comunhão, tanto de Jesus com o Pai, como a sua e a minha comunhão. Você acha que Satanás quer que você esteja participando desse projeto de experimentar Jesus no Evangelho de Lucas? É claro que não. Você acha que Deus, que Satanás quer que você chegue mais perto de Deus? É claro que não. Então, Satanás, ele se apresenta no deserto, né, para tentar Jesus, quebrar esta comunhão. Esse é o objetivo da tentação, quebrar esta conexão, de levar-nos a desconfiar de Deus. E agora, ali no deserto, quem aparece é o próprio chefe dos demônios ou das potestades, né? O diabo. né, a antiga serpente, se alguém vai ter alguma chance dos demônios de levar Jesus a desconectar do Pai, a desconfiar do Pai, ou agir de uma maneira que Deus não revelou, esse é Satanás. Então ele mesmo vai ao deserto. E lembrando que quando Satanás traz as suas tentações, ele não vai trazer uma tentação que eu possa suportar. Ele vai trazer uma tentação que ele acha que eu vou cair. Ele vai atrás no meu ponto fraco. E ele vai agora tentar, na sua entendimento de quem é Jesus e da missão de Jesus, aquilo que ele considera sendo os pontos fracos. Ele começa ali uma primeira tentação relacionada à identidade de Jesus, né? Sendo você filho de Deus, por que você não supre para suas necessidades? Jesus disse, olha, o homem não vive simplesmente baseado nas suas necessidades, mas da orientação de Deus. A vontade de Deus está acima de todas as coisas. E Deus não me revelou isso. Então ali foi uma decisão de quem ia se submeter. E Jesus foi fiel, ele falou assim, a despeito das minhas necessidades pessoais, dos meus desejos, eu vou submeter as minhas necessidades, os meus desejos à vontade de Deus. E Deus não me revelou que eu deveria suprir para as minhas próprias necessidades. Se Deus tivesse feito, ele teria feito, mas ele foi fiel a Deus. Então Satanás, ele vai tentar mudar a conexão, ou quem sabe a submissão de Jesus, de Deus para ele. E agora nós vamos para a segunda tentação. Se essa primeira tentação estava conectada à identidade de Jesus, de certa maneira, esta segunda tentação está ligada um pouco à missão de Jesus. Jesus era o Messias, né? E a palavra Messias, no hebraico, ela é ungido, né? E no grego é Cristo, né? Cristo não é um sobrenome de Jesus, né? Cristo é um título que ele carrega, o Messias. O Messias, na mentalidade do povo de Israel, seria um governante. E, de certa maneira, na própria mentalidade de Lúcifer, ele vê esse contexto de um governante. E nós sabemos que o Messias, sim, vai ser um governante, mas o tempo da sua soberania como governo não é agora, não é nesse momento, é no futuro. E nós vemos isso em Apocalipse, Jesus recebendo todo o poder e autoridade para governar completamente. Agora, a questão é como o Messias ia alcançar o seu poderio, o seu governo. E é aqui que Satanás ele vai atrás de tentar mudar a missão de Jesus e a maneira de ele alcançar essa missão. Porque o Messias, ele conseguiria a chave da soberania do mundo não através do poder e da força, mas através do amor, de humilhar-se, sacrificar-se, entregar-se. E através desse caminho doloroso, que é através de negar-se, de humilhar-se, de sofrer, que representam a essência do amor, o amor de Deus, ele conseguiria o domínio, o poder e a soberania, que vai ser estabelecida por completa quando Cristo vem na parousia, né? Na segunda vinda dele, estabelecer em definitivo o reino que já está ocorrendo agora. Então, nessa missão de ser o soberano e nessa missão de como chegar à soberania através do amor, é que Satanás trabalha. Então preste atenção. Verso 5. Então o diabo o levou a um lugar alto. E antes de continuar, o que nós vamos ver aqui é que a sequência das tentações, elas são diferentes quando comparamos Mateus com Lucas. No livro de Mateus, essa tentação de levar a um lugar alto e mostrar os reinos é a última tentação. E em Lucas, ela se torna a segunda. E aí começa o questionamento, quem que errou, quem que está certo. Porque nós temos esta visão muito limitada da palavra de Deus. Sabe, acho que mais importante da sequência, a essência da mensagem. E eu penso que na narrativa de Lucas, na maneira que ele estava contando a história, para ele faz mais sentido colocar essa tentação como sendo a segunda. Qual que é a verdadeira? A gente não sabe. Alguns dizem, não, é de Mateus, quem sabe é mais antigo e tudo mais. Eu não quero entrar aqui, porque isso não vai levar a nenhuma contribuição palpável. O mais importante é a mensagem, o que nós temos aqui. Então, voltemos aqui ao verso 5. Então, o diabo o levou a um lugar alto. Aqui não indica se é uma montanha, no alto do espaço ou qualquer lugar, mas simplesmente o diabo, que tem poder, levou Jesus a um lugar alto e, num momento, lhe mostrou todos os reinos do mundo. Sim, Roma era o grande império da época, mas Roma não era o único reino. Existiam outros reinos que não faziam parte de Roma, que Roma não havia alcançado ou não estava preocupado em alcançar. Mas Satanás, ele apresenta Roma e todos os outros reinos do mundo. Então ele está mostrando aqui um conceito de reinado, de poder, de autoridade, de influência. Olhe todos os reinos do mundo. O Messias deve governar todos esses reinos do mundo. Então, a primeira coisa é levar Jesus a vislumbrar os reinos. E sabe o que é interessante? É que muitas vezes o inimigo faz a mesma coisa com nós. Ele tenta nos levar a um ponto alto, né? Seja do nosso ego, ou de posição, ou de reconhecimento, e ele quer mostrar as possibilidades, aquilo que pode ocorrer. Tudo de bom. Viagens, dinheiro, prestígio, respeito, posses. Ele quer vislumbrar algo maior. E aí vem o que ele fala. Verso 6. As próprias palavras do inimigo. Eu lhe darei a glória desses reinos e a autoridade sobre eles. Olha, você vai ter a glória e vai ter a autoridade, a influência de conduzi-los. Bem, essa era a função do Messias. Até segundo o livro de Daniel, o Messias teria esse poder de reinar, ter esta influência sobre os reinos do mundo. Então, Satanás, eu vou te dar. É interessante que no Salmo 2, quem sabe eu vou lá, eu não gosto de ficar mudando muito de textos da Bíblia, mas acho que vale a pena, Salmo 2, porque o Salmo 2, de novo, é citado. Tá? O Salmo 2 foi primeiramente citado, e talvez você não lembre, no batismo de Jesus, porque o Salmo 2 é um salmo de coroação, né? Onde o rei era coroado, né? Esse que nós acreditamos. E é interessante que tem esse momento, né? Que fala no verso 7, você é meu filho e hoje eu te gerei. E essas palavras, elas têm um certo relacionamento do momento do batismo de Jesus. Ou você é meu filho, né? Então, é o momento da coroação. E se você, quem sabe, quiser entender um pouco melhor, eu expliquei no momento do batismo de Jesus. Mas veja o verso 8. Basta lhe pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como a sua propriedade. Deus está falando para aquele rei que está sendo coroado, se você for fiel a mim, eu posso te dar tudo, todas as nações. Eu posso te dar todos os reinos do mundo. E ao Jesus ouvir do Pai, você é meu filho, e palavras que ressonam, que remetem a gente ao Salmo 2, nós temos a ideia de que, porque Jesus é o Filho de Deus, ele tem autoridade e influência sobre todos os reinos deste mundo. Deus, ele tem influência e ele é o soberano. Se ele quisesse, ele poderia impor num segundo. Mas sendo um Deus de amor, ele usa da liberdade, liberdade de escolha. Mas ele tem poder de impor a sua vontade, isso não tem dúvida. Mas aqui, Jesus, ele sabendo que o Pai, e se ele pedir, o Pai pode dar, e essa era uma das funções como Messias de governar o reino do mundo, ele escuta: Satanás, eu lhe darei. Quem é que vai dar? É Deus ou é Satanás? E quem disse que Satanás tem alguma coisa para dar? Sabe o que é interessante? É que tudo que Satanás nos oferece, nós já temos. É verdade. Tudo que Satanás tem a nos oferecer, nós já temos. Veja a tentação lá no jardim. Satanás disse a Eva: se você comer do fruto, você será igual a Deus. Eva já era igual a Deus. Ela havia sido criada à imagem e à semelhança dele. Satanás não tem nada que ele possa oferecer que Deus já não lhe concedeu, está lhe concedendo e lhe vai conceder, porque você é filho e filha de Deus. Não tem nada, Satanás não pode oferecer nada. Mas Satanás aqui, na sua prepotência e o seu desejo que nós vemos lá em Isaías, em Ezequiel: eu quero ser o governante desse mundo, desse universo. Eu estabeleci meu trono, Isaías capítulo 12, acima das nuvens. O seu desejo de ter poder. E aqui que a gente vê a tentação do poder e da autoridade. Uma tentação que o ser humano, ele sofre. Ter mais poder, autoridade, influência. Essa mesma tentação Cristo sofreu. E agora Satanás oferece a ele aquilo que o Pai já havia lhe prometido. É meu e eu vou te dar. Mas agora Satanás, eu lhe darei a glória desse reino e autoridade sobre eles. Pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. É interessante que algumas outras versões, eu acho que quem sabe seriam mais fiéis à original, a ideia é que essas nações me foram dadas e eu dou a quem eu quiser. Então o diabo, ele clama e ele diz: essas nações, esses reinos me foram dados e eu dou a quem eu quiser. Da onde que ele vem com essa ideia? Primeiro, nós sabemos que o reino de Roma era o grande império, mas Satanás, ele estava atrás disso, influenciando seus líderes e conduzindo como se fosse seu próprio governo, e se torna o seu próprio governo. Mas a ideia dele de que foi lhe dado não é simplesmente da influência que ele exercia sobre as pessoas, mas é a má compreensão dele do que aconteceu no Éden. Para Satanás, Satanás pensava que Adão era o dono deste mundo. Sim, Adão e Eva eram responsáveis por esse mundo. Deus concedeu realeza ao criá-los. Deus concedeu domínio ao criá-los. Deus concedeu responsabilidades e autoridade sobre a natureza e sobre esse mundo ao criá-los e falar: vocês agora vão ser vão reinar sobre o mundo. Então, na sua mentalidade, Satanás, ok, se os dominantes, os governadores deste mundo, Adão e Eva, me escolheram, logo eu passo a ser o dono deste mundo. Mas um ponto equivocado de Satanás e na sua mentalidade de construir a sua retórica e a sua forma de pensar é que Adão e Eva eram governantes por si mesmos, ou por si próprios. E ele se esquece que o verdadeiro governante é Deus. E a única razão por que Adão e Eva governam é porque eles estão associados a Deus. E a cada sábado, Deus deu a cada sábado para que Adão e Eva parassem de governar, para que eles pudessem lembrar que eles só eram rei, realeza, porque Deus era rei, Deus era realeza. Eles só governavam sobre esse mundo porque Deus governa sobre o universo e esse mundo. E esse governo foi submetido ou foi concedido a Adão e Eva, porque Deus é real. Adão e Eva não tinham poder em si próprios, não tinham qualificações em si próprios para serem os governantes, os donos deste mundo. Eles só governavam porque Deus governa. Eles só reinavam porque Deus reina. Mas a cada semana, Deus deu o sábado e fala: você não vai mais fazer isso. Você vai descansar para você lembrar que quem reina sou eu. E ao guardar o sábado, Adão e Eva, eles reconheciam que eles não eram os verdadeiros príncipes deste mundo, mas Deus era. E a guarda do sábado é reconhecimento da soberania divina. É interessante como o inimigo ele tenta destruir a essência do sábado, porque ele vai destruir a essência da realeza do ser humano e de Deus. E aqui então Satanás, remetendo a Adão, falou assim: não, se Adão me escolheu, logo esse mundo é meu. Mas de quem é o mundo? De quem é todas as coisas? Salmo 24:1 diz que todas as coisas, tesouros, bens, ouro, gado, cada ser humano pertence a Deus. Ele é o soberano e ele dá aos seus filhos. Mas Satanás oferece algo que ele não tem. Satanás, ele reivindica algo que não é dele. Sim, eu não estou negando que ele não tinha influência. Ele tinha influência porque Adão escolheu dessa maneira e nós escolhemos a ele todas as vezes quando não confiamos e estamos conectados com Deus. E agora, qual que seria a chave para que Satanás desse esta soberania, autoridade a Jesus Cristo? Como que ele alcançaria aquilo que ele deveria alcançar como Messias? Aí vem o verso 7. Eu lhe darei tudo se me adorar. Satanás dá uma condição aqui. Você quer ter influência? Quer ter autoridade? Você não precisa passar por esse caminho de sofrimento, da morte. Simplesmente esteja alinhado a minha pessoa, a sua fidelidade precisa ser minha, submeta-se a mim que eu vou te dar tudo. Que coisa. E muitos de nós ainda caímos nessa tentação. Nós abrimos mão daquilo que temos para ganharmos nada de Satanás. Jesus entendia que a fidelidade dele pertencia a Deus. É uma questão de fidelidade. Ele entendia que o caminho para conseguir o poder e a influência não é o caminho desse mundo, sabe? De troca, sabe? É quem você conhece, né? O QI, né? Quem que te indica, quem que você conhece. Olha, se eu fizer isso por você, o que você pode fazer por mim? Sabe, o mundo e as pessoas buscam o poder, a autoridade, a influência e tudo mais por trocas, por barganhas, por joguinhos mesquinhos. Joguinhos mesquinhos que muitas vezes adentram a própria igreja, porque existem seres humanos dentro da igreja. Somos todos suscetíveis a essa tentação. Mas o caminho do poder, da influência, da autoridade é um caminho através do serviço, da humildade e do amor. E agora Jesus, de novo, ele é tentado de se desconectar do Pai, de não ter a sua fidelidade a Deus para alinhar a sua fidelidade a um outro ser para que o seu caminho seja mais fácil. O caminho mais fácil nem sempre é o caminho certo. Na maioria das vezes, o caminho fácil é o caminho errado. E agora, e a gente está aqui com o tempo já estourado, verso 8, Jesus citando Deuteronômio 6, 13. Na primeira tentação, ele citou Deuteronômio 8, 3. E agora ele cita Deuteronômio 8, 3. 6:13. Jesus respondeu: as Escrituras dizem: adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. A minha fidelidade pertence a Deus. Não importa aquilo que você me oferece. Não importa aquilo que eu vou abrir mão. Não importa se o caminho vai ser difícil. Eu vou confiar em Deus. Ele é o meu soberano. Ele é o meu Senhor. E eu não vou largar das mãos dEle. Uau! Que mensagem linda! Que dedicação que Jesus teve para com Deus, amando a Deus acima de todas as coisas. É do jeito de Deus, da maneira de Deus. E só Ele merece a minha entrega, a minha submissão e a minha dedicação. Quem merece a sua entrega, dedicação e submissão? Somente Deus. Mas aonde ou com quem você está se submetendo, se entregando e se dedicando? Eu oro que cada dia nós possamos confiar e aceitar que Deus é o único soberano do universo e da nossa vida. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por Tuas bênçãos, obrigado por essa comunidade, obrigado por encerrarmos essa sexta semana e pelo exemplo e a vitória de Cristo em colocar Deus, o Seu reino, a Sua soberania acima de todos e de tudo. Que nós possamos seguir o exemplo de Jesus e que possamos, ó Pai, sermos fiéis a Ele. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, vamos para as perguntas de reflexão. As perguntas para você pensar. O que está ocorrendo nessa passagem que acabamos de ler? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Reflita nesse final de semana, nessas tentações, e principalmente nesta segunda, e tome as suas decisões de ter Jesus, de ter a Deus, o Espírito Santo, como o único soberano da sua vida, a quem você vai se submeter, se entregar e dedicar. Que Deus te abençoe, eu espero vê-lo na próxima semana para continuarmos esta experiência no livro de Lucas, da pessoa de Jesus. Que Deus te abençoe e até breve.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.